gente fala com o Ichiro Nakakura, que é tecnólogo civil, escreveu o livro Rota 66, Além do Limite, Cabeça nas Nuvens e Pé na Estrada, e também escreveu Atacama, né? Ao superarmos, conquistamos nossos sonhos. Bem bacana aí. E no livro, né, no primeiro, no Rota 66, ele conta um pouco sobre uma viagem de moto que realizou pela Rota 66 lá nos Estados Unidos, né? E hoje ele fala um pouquinho pra gente sobre como é escrever um livro, tendo uma formação acadêmica totalmente diferente. Ichiro, boa tarde, meu querido. Obrigado por conversar com a gente, viu?
Boa tarde e obrigado pelo convite, né?
Olha,
contar um pouco a história aí.
É, isso aí. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre essa ideia de escrever um livro, né? Como a gente disse, você tem uma formação aí de tecnólogo civil e dois livros publicados, né? O que não é, eu não diria comum, mas é um pouco fora da curva também, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa história, de como surgiu a ideia.
Eu vou tentar resumir, porque justamente o livro Rota 66, ele surgiu de uma situação como várias pessoas. Eu cheguei a um ponto que não dava. Quando eu fui embora para os Estados Unidos, fui andar de moto na Rota 66 com um grupo de 28 pessoas. Uhum. E eu, como já tinha alguma situação de palestras, eu criei dentro do grupo, foram 20 dias muito legais, conversando, brincando, aprontando o diabo. Mas o livro não estava na minha cabeça, ok? O que aconteceu no retorno ao Brasil, novamente chegando em Guarulhos, tinha uma reunião técnica. Na reunião a pessoa perguntou: e de onde você estava? Estava andando de moto. Falei: cara, você anda de moto? Falei: ando de moto, sim. Pô, do jeito que você é, por que você não faz uma palestra da viagem? E aquilo realmente me motivou, porque eu tinha vontade de escrever um livro. E aquilo eu falei assim: então vou escrever um livro. Eu escrevi esse livro, o primeiro livro, praticamente em 60 dias. E a coisa tomou um vulto tão grande, que eu decidi fazer um lançamento do livro. A BMW emprestou a moto que eu tinha viajado aqui no Brasil, né? É um semelhante dos Estados Unidos. E eu me senti o ó do Borogodó, para falar a verdade. E mesmo assim, eu pintei 15 quadros a óleo, fiz uma exposição de quadro com os livros. E os convites, as pessoas queriam ir, pô, exatamente essa sensação. O que é esse cara? Escreveu um livro? O cara é técnico, o cara é engenheiro. As pessoas acabaram indo. E o que aconteceu? No primeiro dia, eu me senti realmente o Paulo Coelho. Tinha vendido 90 livros, não acreditava. A maquininha lá, falei: meu Deus, o que, que é isso? Estou vendendo 90 livros. Um livro que nós somos, acho que 80 páginas, uma foto apenas, devido ao custo, eu banquei esse livro. E eu me senti realmente o Paulo Coelho naquele dia, né? E eu achei: puxa vida, eu vou conseguir vender muito livro. E a realidade não é essa, né? Você cai a ficha no dia seguinte. Mas eu fiquei muito satisfeito, porque o primeiro livro, independente de qualquer coisa, eu consegui transmitir em algumas palestras que eu fiz. E algumas pessoas que viviam da forma como que eu vivia em relação ao trabalho, são pessoas da área técnica que têm exatamente o problema. Eu transmiti nesse livro várias situações que as pessoas leram o livro e falaram: tiro, nossa, meu. E o cara mudava de vida. Falaram: tiro, não adianta eu trabalhar 24 horas e não tenho tempo para minha família, para meus filhos, blá, 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 blá. Num linguajar bem simples. Então, isso realmente me motivou. Então, o primeiro livro realmente saiu isso. Então, foi de uma empolgação e, em seguida, da venda, né? Uhum. Em seguida, baixou a bola, né? E como eu já tinha essa motivação, eu fiz várias viagens, né? De 2010 a 2014, fiz várias viagens de moto, várias. E Atacama foi uma que eu saí de São Paulo, é o segundo livro, de 10 mil quilômetros de moto. E também é muito legal o segundo livro, porque isso que eu resumi para vocês, ele conta exatamente no primeiro capítulo. Então, o segundo livro, ele começa acompanhando o primeiro. Por que que eu escrevi o segundo livro? Tá? E agora com um pouco mais de experiência.
Sim.
E um pouco melhor, porque são mais de 300 fotos, de toda, vamos dizer, do primeiro dia ao 15º, todo dia, a experiência que você teve, o medo, o receio, né? Que não importa você andar 40 mil, 50 mil quilômetros de moto, e você ser um bração, né? Que praticamente eu não me considero um expert. E isso exatamente foi a experiência que eu tive em relação ao salão do livro. Porque exatamente isso. Porque eu estava desistindo. Porque as palestras que eu assistia, as pessoas que fizeram 100 mil quilômetros, sei o quê, blá, 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 blá. E eles eram meus ídolos. Eu falei assim: como que eu vou conseguir chegar a eles? Não é interessante. Quando eu fui no salão, essa história que eu até comentei um pouco antes com você, me fez ver o seguinte: que eu posso ser um exemplo, uma pessoa que está abaixo, que não tem condições. Se você me permitir, são duas histórias bem rápidas, que realmente me comoveu o coração da seguinte situação. Primeiro, a Rota 66, estava lá à venda, e tinha dois meninos, acho que tinha 6 ou 7 anos. E os dois lá discutindo, pedindo um dinheiro pro outro, porque tinha comprado doce, bala, porque é o momento que as escolas levam as crianças, né? Uhum, e eu encostei para o menino, perguntei, falei assim, tio, eu queria comprar esse livro. Falei, não, tio, a gente não tem esse dinheiro, que era 15 reais. Falei, quanto dinheiro você tem? A gente somando tem 9 reais. Eu falei, cara, você gostou do livro? Você não precisa me pagar nada, eu vou dar o livro para você. Mas você vai ter que responder uma pergunta para mim. Ah, tô bem, tio, o que que é? Você conhece a Rota 66? Ele falou assim, tio, a gente não conhece a Rota 66. Então por que você quer o livro? Ah, semana passada eu vi meu pai falando com um amigo dele na sala. Um dia eu vou fazer a Rota 66 e andar de moto. Aquilo me comoveu de tal forma que eu falei assim, puxa vida, não importa quanto você andou, sempre vai existir alguma pessoa um pouco abaixo querendo chegar ao seu ponto. E o outro é uma pessoa que estava pegando o livro Atacama, que comprou o livro e olhou as fotos, né, e até me reconheceu. Falei, você que escreveu o livro, assim. Falei, cara, você tem moto? Não tenho moto. Por que você vai comprar esse livro? Cara, porque esse livro vai ser a minha inspiração. Eu tenho uma bicicleta e eu quero ler esse livro para ver se um dia eu consigo chegar a uma viagem a Atacama. Então, são várias histórias. Foi uma semana que eu contava as minhas histórias e eu acabava escutando as histórias das pessoas. Então isso realmente motiva. Eu estou com um terceiro livro, e eu estava até comentando,
Sim.
que tem um esboço.
Já está com o esboço.
É, o problema é essa área de engenharia, né?
Que tá tendo que conciliar tudo isso.
É,
né?
É muito difícil. Porque os primeiros 4 anos eu consegui, agora, nessa fase, são muitas viagens,
Você está conseguindo lucrar com os livros,
Não.
Como tem sido isso?
Boa pergunta. Essa pergunta é sensacional pelo seguinte. O primeiro livro, eu banquei o livro. Eu fiz a viagem sem a grana para viajar, então eu já tinha uma dívida. E o livro, hoje eu aprendi, porque a parte, vamos dizer, ninguém sai escrevendo um livro porque acha que serve livro. Isso, na primeira, eu tiro, conta a história para alguém que a pessoa já consegue escrever. Eu quis escrever o livro.
Uhum.
Então, eu banquei o livro. Banquei a editora, a correção, banquei tudo. E realmente, até quitar, vamos dizer, o pagamento, foi muito duro. Por quê? Eu coloquei o livro debaixo do braço, fiz algumas apresentações, vendi os livros. Olha que loucura! Eu ia para o grupo onde tinha pessoal de moto e levava os livros, porque eu precisava ter a verba necessária para que, de tal forma, eu pudesse pagar o que foi feito.
Sim.
Tá? E hoje, graças a Deus, a Rota 66, ou infelizmente, a editora não tem a matriz, tudo, eu tenho reservado 50 livros. Dos 1.000, só tenho 50 na minha casa e ponto, entendeu? Então, em caso específico, eu acabo cedendo para mim, que foi muito importante. Já o segundo livro, com toda essa situação da parte de engenharia, a parte de estabilidade, eu consegui esboçar, fazer um trabalho melhor, com fotografias e situações. Só que eu decidi fazer o livro e com uma situação melhor, e aí isso foi uma estratégia de negócio. Então, assim, por quê? Quem escreve livro, o autor, eu acho que o cara vive num mundo de sonhos, de possibilidades.
Sim.
O pessoal de engenharia é uma coisa de exatas, né?
Uhum.
2 mais 2 são 4, são os caras assim, não, eu investi 30 e tal. Então, isso também não dá para você arrancar dentro de você daquilo que você aprendeu em faculdade, em pós e tudo mais. Então, o que aconteceu com o segundo livro? Também foi uma produção de 1.000. Fiz o lançamento, foi muito legal também, mas muito mais experiente, né? Com mais estrutura para fazer a apresentação. Eu passei um material já ultrapassado, que era uma apresentação do livro. Então você fazia toda uma apresentação antes de mostrar o livro.
E com esse você conseguiu lucrar, com o segundo?
Não, aí que tá. Eu já estava com uma estabilidade legal, você vai achar que eu sou muito louco. Aí você vai ver por que no mercado de engenharia eu sou conhecido como Japa Louco, justamente por causa dos livros. Eu sou conhecido como Japa Louco. Quando dá alguma coisa muito errada, ô japonês doido da cabeça, vem aqui que nós temos um problema. Por causa do livro. Então, a tua resposta é que eu lucrei muito mais no segundo livro, não financeiramente. Por quê? Qual foi a minha estratégia? A minha mochila sempre tem 2 livros Atacama. Eu viajo pra caramba.
Uhum.
foi para Itália, não sei o quê, mesmo que a pessoa não soubesse a língua. Negócio, por quê? Um cartão de visita você entrega para vários profissionais. Hoje, com a internet, o cara quer entrar no site, não sei o quê, verifica quem é o profissional.
Sim.
Tá? E um cartão de visita é legal naquele exato momento.
E no
segundo momento,
virou...
o cara joga fora. O livro, o cara pode não ler.
Certo? Mas não joga.
Ele deixa isso na mesa. Sim. E o que acontece? Como é o nome daquele japonês doido que veio aqui falando daquele trabalho? Ele vai, pimba. Ele veio e tira. Sim. Na Kakura. Tá ok? Desculpa aqui, começo a falar, acabo empolgando.
Fica tranquilo, meu querido. A gente, né, o que eu queria falar é que já existe até uma ansiedade, então, em relação ao terceiro. Tem alguma data de lançamento ou algo do tipo?
Não, porque acontece o seguinte, ele está, vamos dizer, parado há um ano e meio, que é uma terceira viagem que eu fiz para Iruxa, praticamente toda a Argentina. Sim. Foi feita a viagem. A última viagem foi de Lisboa a Madrid também, que tem muito material.
Sim.
É o material que você tem, é o tempo para você escrever.
Sim.
Então hoje, com certeza, se tivesse um tempo um pouco melhor, o terceiro livro, ele viria mais aprimorado. Só para fechar o assunto, quando eu falei para você que o primeiro foi muito difícil e o segundo, embora financeiramente o livro não tenha me dado lucro, mas como negócio, ele pagou 3-4 vezes o valor da produção do livro. Só para você ter uma ideia de parâmetros.
Legal.
Ok?
Bacana. Esse, o Ichiro Nakakura, contando pra gente aí um pouquinho da história dos dois livros que ele escreveu. Ichiro, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Muito sucesso e a gente fica na guarda do terceiro livro, fechado?
Ok. Eu que agradeço aí a oportunidade aí de comentar alguma coisa aí sobre os livros e a possibilidade das pessoas que acham que não podem. Elas podem sim, porque uma folha faz a segunda folha, faz a terceira, a quarta, e é uma história. Não importa de que forma, se existe ou não a correção da língua portuguesa. Muito obrigado.
Legal, gostei de ver esse, então, o nosso marca-página de hoje.